ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo e você pode baixar gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos aproveitar o clima de Copa do Mundo e falar sobre atividade física e doenças valvares. E esse assunto separamos em três partes. Hoje vamos com a segunda. Seguindo a Copa do Mundo, certeza que muitos de nós se sentem estimulados a praticar atividade física de maior intensidade, como as partidas de futebol entre os amigos. Já abordamos aspectos iniciais sobre esse contexto, mas hoje vamos com a segunda parte dessa série. Algumas valvopatias se configuram como situações especiais e merecem mais atenção antes de generalizarmos apenas na graduação da disfunção valvar. Um desses exemplos é, sem sombra de dúvidas, o prolapso da válvula mitral. Marcado por alterações anatômicas de redundância dos folitos e ou cordas tendíneas, secundárias a alterações no metabolismo do colágeno, o prolapso da válvula mitral vai muito além da anormalidade valvar. Um registro italiano mostra que morte súbita em jovens atletas identificou o prolapso da válvula mitral em 7% dos casos, sendo mais comum em mulheres. Interessante ressaltar que a maioria dos casos que evoluíram para óbito não apresentavam regurgitação valvar importante, mas apresentavam alterações elétricas e estruturais do coração que sugeriam a síndrome arritmogênica do prolapso da válvula mitral. A grande maioria apresentava ondas T invertidas e extrassístoles frequentes. Um possível estiramento aumentado do aparato valvar mitral, secundário à atividade física intensa, poderia ser a causa do gatilho arritmogênico nesses pacientes. Mas dados ainda são escassos sobre essa teoria. Sabemos que a presença de fibrose miocárdica e disjunção do anel mitral aumentam as chances de eventos arrítmicos graves. Outras complicações podem ser encontradas nesses pacientes, como ruptura de cordas tendíneas e piora de uma possível regurgitação, formação de trombo cavitário e acidente vascular cerebral e até mesmo endocardite infecciosa, mas eram mais comuns em atletas considerados mais velhos. A válvula aórtica bicúspide ou bivalvar também merece atenção especial por razões específicas da fisiopatologia da doença. Essa é a doença valvar congênita mais frequentemente encontrada e tem prevalência aumentada agora no sexo masculino. Tem bases genéticas muito semelhantes ao prolapso da válvula mitral, embora isso ainda não esteja completamente elucidado na literatura. Indivíduos com fusão dos folitos direito e não coronariano têm maior risco de rápida progressão para a disfunção valvar, seja estenose aórtica ou regurgitação. Em contraste, pacientes com fusão dos folitos coronarianos direito e esquerdo exibem maior grau de degeneração da parede aórtica e também pode estar associado mais prevalentemente à coarctação de aorta. Os efeitos hemodinâmicos do exercício físico intenso não parecem ter um impacto negativo na estrutura e função do ventrículo esquerdo entre atletas de elite a médio prazo. Embora seja incerto se a restrição de atividade física limita a taxa ou até mesmo o risco de dilatação ou dissecção de aorta, existe uma preocupação teórica que os efeitos hemodinâmicos, digamos, do treinamento físico, podem acelerar aortopatias em atletas com válvula aórtica bivalvar. Dados de coortes de atletas sugerem que os casos de maiores dimensões aórticas estão relacionadas a atividades físicas marcadamente associadas à resistência e isometria. A opinião consensual dos guidelines recomenda que indivíduos com um diâmetro da raiz de aorta maior do que 40 milímetros não devem praticar esportes ou atividades que estão associadas a condições de cargas aumentadas. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.